passa.
Colega, bom dia.
São umas californianas.
Ai, se mas ela agora percebe de coisas que as minhas fazem no cabeleireiro.
Okay.
O que são as californianas? Consegues desenvolver?
Não temos tempo para falar
sobre isso. Ah, é sobre isso, é um tema complexo.
Com outra, com uma,
são umas extensões, não?
Não.
É pintura.
É mais. Vai
aclarando
para baixo, não é?
E um balaiate também.
Como se a senhora Odete, 63 anos, fizesse surf na Califórnia. É suposto ser esse o look.
Mas isto já há muitos anos. Isto aprende-se na primária, quase.
Claro.
Bom, hoje é 10 de julho e nós nem devíamos estar aqui, porque devia ser feriado.
Exatamente.
Ele diz, é Éder.
É feriado!
É isso, Éder, é isso. Ele dizia isto no dia 11, mas era a referir-se ao dia 10, portanto fica à mercê e a quem quiser, à forma de quem quiser, ou dia 10 ou dia 11. Porquê? Porque faz hoje 8 anos que Portugal era campeão da Europa em França. Dia 10.
E por isso é que trouxeste o teu cascol da linha de passe?
Não, trouxe porque está a acabar o europeu e se não usar agora não consigo usar mais.
Usas daqui a dois anos? Pronto.
A 4, sim. O cascó da linha de passe, que diz M80, linha de passe.
Mas não usas esse no Mundial?
Também posso usar no Mundial. Falámos muito aqui nos últimos dias, precisamente por causa dessa final, Portugal-França, precisamente também por causa do Euro, e já há um finalista, é a Espanha, e de toda a elementar justiça. Se há a seleção que tem apaixonado, é a seleção espanhola.
Aliás, eu ontem estava a ver o jogo e estava a pensar, mesmo que nós tivéssemos passado com a França, vamos imaginar, nós nunca na vida passávamos com a Espanha.
Sim, só se nos transcendêssemos jogássemos de outra forma. Sim,
mas a Espanha está, é a única que se pode dizer desde o princípio, que está consistente, a convencer desde o primeiro dia. Acho estranho França e Inglaterra terem chegado tão longe, mas a verdade é que a Inglaterra ainda pode chegar à final. Guiada por um menino de 16 anos, que faz 17 no sábado, e ontem marcou talvez o melhor gol do torneio, fez história, o mais novo de sempre a marcar europeu. Estou a falar de Lamine Yamal, o menino que está predestinado, desde que aos 7 meses, a ter uma fotografia na banheira com Messi. Houve picardia antes do jogo, porque Rabiot, o jogador de França, tinha dito: para Yamal se tornar o melhor jogador do que aquilo que está a fazer, tem de fazer mais do que fez até agora. E Yamal sacou um coelho da cartola e fez na cara de Rabiot. Foi precisamente na cara de Rabiot e depois ele disse: fala agora. Eu lá em casa disse aos putos: olha, ele está Rabiot. Eles não perceberam.
Claro. Teu público, pérolas,
o meu público. Eu dou assim coisas e eles não entendem. Espanha na final de domingo, e se a tradição se mantiver, vai ser os Países Baixos. E eu vou explicar porquê. Países Baixos pode já fazer a festa hoje. Hoje já jogo Países Baixos e Inglaterra, para ver quem é a final. É que desde 2004, que foi a final em Portugal, o árbitro, a nacionalidade do árbitro desse jogo da final é o país que vai à final no europeu seguinte. Eu vou explicar. Em 2004, Grécia e Portugal, o árbitro era o alemão Markus Merck. Quem foi à final de 2008? A Alemanha, que perdeu com a Espanha. O árbitro era o italiano Roberto Rossetti. Em 2012, a Itália foi à final contra a Espanha. O árbitro dessa final foi o português Pedro Proença. E Portugal foi à final em 2016, frente à França. O árbitro era inglês Marcus Clattenburg. Inglaterra foi à final em 2020. O árbitro era irlandês Born Cooper nessa última final. E portanto a Holanda vai ao País
Baixo. Nem deviam fazer o jogo, penso eu.
Aqui
a
grande dúvida é quem vai ser o árbitro da final de domingo. Okay. Se for um esloveno, portanto teremos a Eslovénia na próxima final de 2020.
E houve alguém que se deu ao trabalho de fazer essas contas todas. Incrível,
sim. Eu fiz a notícia, está também no nosso site, porque eu também gosto dessas bizarrices.
Eu também gosto.
É muito giro. Se houver penalti, já sabemos que o guarda-redes de Inglaterra, o Pickford, vai levar cablas na garrafa, como levou no último jogo contra a Suíça, com os nomes dos jogadores todos, a dizer: manda para a esquerda, manda para a direita, que não vai devagar, e tem as cablas e aquilo para
tirar. Quanto tempo é que esperava para se atirar, etc.
sim,
incrível.
Exatamente, estava muito bem. Fui alertado por Susana Romana há cerca de uma semana: porque é que Cristiano Ronaldo usa mangas compridas nos jogos de futebol?
Todos. Não interessa o tempo que está, todos.
Eu descobri que não é só nos jogos, mas também nos treinos, no aquecimento. Nos treinos ou no aquecimento.
O aquecimento, como o nome diz, aquece. Estar com uma camisola de manga comprida parece-me desconfortável.
E fui procurar porque é que realmente Ronaldo joga sempre de manga comprida. E a verdade é que já há muitos anos que ele não joga de manga curta. Consta, não há uma teoria.
Sim.
Há várias teorias, mas não há uma certeza. Consta que a utilização de mangas compridas usadas por Cristiano Ronaldo é uma das superstições, basicamente, que ele diz para dar sorte, mas há uma teoria de que ele não quer arranhões nos braços.
Raul,
e não quer
a minha
cair.
Teoria é que ele não queria ficar com bronze à camionista.
Pode ser.
Não quer ficar.
Não quer arranhões, não quer lesionar, não quer marcas. Também há outra teoria.
Só a Georgina é que pode arranhar.
Olha aquela.
Será que ela arranha? Fica a questão. Outra tem a ver com o clima, que é não apanhar demasiado sol durante o verão e não apanhar frio à noite. Eu acho que, que é mais a primeira superstição.
Pois.
Seja como for, fica muito bem. Porque normalmente há jogadores que usam uma chamada térmica por baixo, sim, da mesma cor e depois a manga curta. Ele não, ele usa sempre a manga comprida. Eu podia usar isso. Fica também, se o próprio Ronaldo quiser falar ou se algum ouvinte souber, pode também, sim, mandar para aqui. E fica também essa informação que eu acho que é muito pertinente. A fechar. Deixa-me só mandar um abraço ao árbitro de futebol internacional Luís Godinho, porque morreu bem no último fim de semana. Na sequência de uma queda numa ravina da ilha de São Miguel nos Açores, desequilibrou-se e caiu aos 62 anos e Luís Godinho foi de urgência para os Açores e diz ele, é o murro no estômago mais doloroso que me mandou ao chão, não estava à espera de nada deste género e portanto fica aqui também um abraço naturalmente, é muito tempo para o árbitro português. Olha, e pronto, cá estaremos amanhã para saber se será Países Baixos ou Inglaterra, o finalista com a Espanha.
Até amanhã, Paulo.
Até amanhã. Até amanhã.